A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, o programa Fator de Risco de hoje recebe um convidado especial, o diretor-presidente da Anvisa, Dr. Dirceu Raposo de Mello, que vem conversar conosco sobre o uso de medicamentos. Dr. Dirceu, primeira coisa, a gente chega numa farmácia e normalmente carrega uma receita que nem sempre é legível. Qual é o risco que isso representa? Por que que as pessoas, às vezes, acabam levando um remédio que não tem certeza que é exatamente o que ele quer, quando chega na farmácia com a letra que o balconista deduz, ele não entende direito? Por que que as pessoas não reagem a isso?
Eu acho que é mais por uma questão de cidadania, né? Quer dizer, nós estamos em construção numa sociedade moderna. O Brasil, historicamente, passou por um processo de dificuldades políticas, sociais. É uma sociedade em construção permanente e o cidadão sabe que ele tem o direito de portar um documento, porque a receita médica é um documento que seja legível e que a interpretação daquele documento, ou a má interpretação daquele documento, pode acarretar um dano grave à saúde. Se a gente tivesse esta consciência, com certeza exigiríamos dos nossos médicos, no caso daqueles que prescrevem com uma letra difícil de se entender, uma prescrição, uma receita mais adequada, mais certinha. Agora, de qualquer forma, ao buscar o medicamento na farmácia, o cidadão, o paciente no Brasil deve sempre buscar orientação do profissional, de preferência na farmácia, como a lei diz que toda farmácia deve ter um farmacêutico para atender a população, farmácia e drogaria. É importante, então, que o cidadão procure aquele profissional, porque ao não entender a lei, não vai fazer um exercício de adivinhação. Ele deve ligar para o médico do paciente e perguntar para ele qual é o medicamento que está escrito ali na receita para fornecer ao paciente.
Certo. Doutor Dirceu, e com relação à embalagem? Ele finalmente ele compreende a letra do médico, vai comprar aquele produto. Que cuidados ele deve ter quando observar o produto na embalagem?
Primeiro ele tem que ver se a embalagem não foi violada, se ela tem o prazo de validade dentro da sua validade, se o prazo não está expirado, se a embalagem não está amassada, molhada, se a cor que ela apresenta não está desbotada, quer dizer, se não apresenta ali nenhum desvio flagrante, pelo menos a primeira impressão de qualidade, de apresentação. Né?
Doutor Dirceu, e no caso das tarjas, o que elas sinalizam exatamente?
No Brasil nós temos três tipos de representação nas embalagens. Um medicamento que vem com uma tarja preta. Esse medicamento, ele precisa de uma receita especial. Ele tem que ser dispensado na farmácia, entregue ao paciente na farmácia, mediante um documento que autoriza essa entrega, e aí tem todo um procedimento burocrático, formal, de registro e de controle desse medicamento. O medicamento que vem, a caixa que vem com uma tarja vermelha, ele indica que aquele medicamento, apesar da receita ou do controle ser um pouco mais liberal, vamos dizer assim, não precisa ter o registro formal em livro, aquele produto ele precisa de uma receita médica para ser vendido. E temos os produtos que a caixa não apresenta nem a tarja vermelha, nem a tarja preta, e, portanto, são os medicamentos livres de dispensação, como nós chamamos, né? Aqui cabe alertar o usuário de medicamento que, apesar do medicamento ser livre de prescrição, quer dizer, não precisa da receita médica para ser vendido ao paciente, todo medicamento potencialmente pode causar malefício. Quando usado, em ocasiões em que o paciente não precisa, quando usado em doses inadequadas, ou doses altas, ou dose mais baixa do que a necessária. Então, o medicamento não deve ser usado, mesmo sem prescrição médica, tem que ser usado sobre a orientação de um profissional de saúde, o farmacêutico, o médico, ou enfermeiro, um profissional de saúde que entenda sobre os efeitos que o medicamento pode ocasionar ao paciente.
Doutor Dirceu, o senhor estava falando desses remédios que não têm tarja, que seriam, vamos dizer assim, comercializados sem receita médica, e falou também sobre o risco que se corre, porque apesar dele não ter tarja, ele não quer dizer que ele seja inócuo, inofensivo completamente. Acontece casos, por exemplo, da pessoa toma, vamos dizer, uma aspirina continuamente porque tem dor de cabeça, ou então para afinar o sangue, como tem gente que faz, e ela esquece de informar isso ao médico e corre o risco de esse remédio banal interagir com um remédio mais complexo de forma a provocar um dano na saúde?
Ocorre muito. Não é pouco frequente, não. Isso é bastante frequente. O que acontece é que nós não sabemos, ocorre muito mais casos do que nós gostaríamos de saber. E por que que ocorrem mais casos e nós não sabemos da totalidade deles? Porque temos que também implantar uma nova cultura entre os profissionais de saúde no Brasil, que é a cultura da informação à autoridade sanitária de que ocorreu um acidente com um medicamento, qualquer que seja ele. Então, quando a farmácia, através dos seus profissionais, ou o médico, ou os hospitais, através dos seus profissionais, detectam que um paciente teve um efeito adverso provocado por um medicamento, ele deve informar o serviço sanitário através de uma notificação. Esse trabalho, né, esse processo a gente chama de farmacovigilância. O Brasil já tem desde 2002 um programa de farmacovigilância em hospitais. São 125 hospitais no Brasil, chamada Rede Sentinela, em que os profissionais que trabalham nesses hospitais observam esses efeitos adversos e informam a autoridade sanitária do país. Nós estamos agora implementando uma rede de farmácias e drogarias que nós denominamos o programa de programa Farmácias Notificadoras. A Anvisa, juntamente com as vigilâncias sanitárias estaduais e em parceria com alguns conselhos também regionais de farmácia, estamos conversando com conselhos de medicina, mas voltado à farmácia, nós estamos treinando profissionais farmacêuticos para observarem e receberem as queixas dos pacientes e aí enviarem essas queixas, essas informações para as vigilâncias estaduais e as vigilâncias nos informam aqui em Brasília. Isso deve aumentar muito o número de casos que nós sabemos em que medicamentos com tarja ou sem ela provocam efeitos adversos. Cabe ressaltar que o efeito adverso ele pode ser provocado como uma consequência do uso do medicamento, mas pode do uso correto muitas vezes, mas pode ser causado também pelo uso e principalmente pelo uso incorreto e irracional. Só para completar a sua pergunta, no caso do ácido acetil salicílico, você citou aí, vários pacientes tomam medicamento para, como você disse, afinar o sangue e tem sangramentos gástricos, tem hemorragias graves, em consequência de um efeito previsto do medicamento. Ele diminui um fator lá que coagula o sangue e a pessoa começa a ter o sangramento e muitas vezes esse sangramento tem causas graves, inclusive podendo levar o paciente à morte. Então quando a gente fala, não, mas é um simples ácido acetil salicílico, um simples remedinho para dor de cabeça, mas se for tomado de forma inadequada, com o paciente tem uma úlcera, tem uma gastrite, não pode fazer uso, tem que usar outro medicamento para dor de cabeça. Parece simples, mas os efeitos podem ser muito graves.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do Dr. Dirceu Raposo de Melo se o medicamento genérico vendido no Brasil tem realmente qualidade. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Remédio é coisa séria.
Os medicamentos de venda livre não precisam de receita para serem comprados. Eles ficam no balcão das farmácias e drogarias, mas venda livre não quer dizer consumo livre. Remédios para dor de cabeça, gripe, má digestão e outros tipos de mal-estar têm efeitos colaterais mais brandos e não devem ser usados por muito tempo. Se o mal-estar continuar, procure um médico. O consumo desses medicamentos por muito tempo pode mascarar os sintomas de um problema de saúde mais sério.
Campanha pelo uso racional de medicamentos, Rádio Câmara e Anvisa.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Dirceu Raposo de Melo, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor Dirceu, nós temos aí uma quarta tarja que sinaliza o genérico, né? Que são aqueles de tarja amarela. O genérico no Brasil, ele é de qualidade? Não é de qualidade? As pessoas às vezes ficam comprando o remédio de marca, apesar de ser mais caro, achando que o genérico não tem qualidade. Ele tem a qualidade para a qual ele está se destinando ali?
Tem. O genérico no Brasil é um remédio de excelente qualidade. Eu atesto isso porque eu tomo genérico quando necessito me medicar. E tem mais, eu dou medicamento genérico para os meus filhos. Quer dizer, quando um pai dá medicamento genérico para filho, você tem que ser bom, né?
Tem que ter confiança.
Ainda mais farmacêutico e conhecedor de medicamento. Então, o medicamento genérico no Brasil tem qualidade. As indústrias brasileiras tanto a indústria farmacêutica brasileira melhorou de uma forma espetacular nos últimos 10 anos, se qualificando. As exigências legais da Agência Nacional, com o advento da agência, também impulsionaram essa adequação do parque farmacêutico nacional. Nós temos medicamentos de muito boa qualidade. Agora, o consumidor sempre deve, como nós começamos no início dessa conversa, né? Ele deve sempre procurar saber, primeiro identificar o estabelecimento da sua confiança, ter ali o profissional farmacêutico de sua confiança para se aconselhar, para ser orientado com relação ao uso do produto de forma correta. Mas no tocante ao medicamento, ele tem efetivamente muita qualidade.
E, doutor Disseu, no caso, a farmácia tem também que ter uma lista desses medicamentos, não é isso? À disposição do consumidor. Por que isso?
É para que o consumidor, na prática, possa ali conferir se o medicamento genérico que está sendo lhe fornecido é o mesmo ou é comparável ao medicamento de referência, e eventualmente tem os preços também, né, para que ele possa optar por um custo-benefício melhor para ele. Eu essa questão da lista, muitas vezes eu acho difícil o paciente, né, identificar aqueles nomes químicos que são muito complicados. Às vezes a pessoa não entende, a maioria da nossa população, e não tem que entender mesmo, né? Nome de medicamento não é coisa fácil da gente guardar, ainda mais o nome químico. Por isso que eu acho que a pessoa tem que, como ter o seu médico de confiança, tem que ter o seu estabelecimento farmacêutico, o seu farmacêutico ali de confiança, para saber com quem está tratando, e se tiver que fazer alguma reclamação, alguma queixa, se dirigir àquele local, àquele profissional.
Doutor Disseu, o senhor acha que essa cultura de receitar, de indicar o genérico, está melhorando no Brasil ou ainda existe muita resistência?
Não, está melhorando. O genérico, ele veio em 99, e nós estamos aí com 7 anos de política, de implantação de política de medicamentos genéricos, e hoje o genérico compõe aproximadamente 10% do mercado farmacêutico no nosso mercado no Brasil, né? O que é bastante. A gente não, sempre a implantação de uma política nova, ela tem um período de amadurecimento, né, de adaptação. Eu lembro que quando saiu a legislação de genérico, o primeiro genérico só foi sair um ano e um mês depois da edição da lei. E no primeiro ano nós tínhamos muito poucos genéricos. Depois as indústrias já se adaptam, faz a sua adequação, e a partir daí a oferta de genérico, hoje nós temos mais de 1.500 medicamentos genéricos ofertados no nosso mercado. Eu acho que ele está andando como deve andar, com a velocidade que andou no resto do mundo, até porque genérico não é uma invenção brasileira também, né? Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, existem genéricos há 40 anos, na Europa há mais de 30 anos. Então, nós estamos caminhando como o mundo caminhou, e acho que é o caminho correto.
Doutor Disseu, a gente estava falando basicamente da farmácia, de como se compra, mas tem uma outra etapa do medicamento, que é quando ele é guardado em casa. Que cuidados o senhor recomendaria para quem compra o medicamento e vai guardá-lo em casa?
Olha, em primeiro lugar, esta é um desvio, vamos chamar assim, que nós temos no Brasil, né? Vários países do mundo não se guarda medicamento em casa pelo simples motivo de que a pessoa não leva o medicamento além do que ela precisa tomar. Então, isso se chama nesses países fracionamento. O medicamento vai lá na dose certinha, o paciente leva para casa, começa e acaba o tratamento, e aí não sobra, né? Porque sobrar medicamento resulta em que amanhã o vizinho tem um problema parecido com aquele que o cidadão tem, e aí o cidadão, olha, mas eu tomei esse medicamento aqui, me fez muito bem, e aí leve o medicamento e tome.
Eu tive uma gripe, Aí o meu vizinho tem uma dengue, só que parece uma gripe. Pois eu vou e dou uma aspirina para ele e provoca hemorragia. Né?
Exatamente. A gente brinca no nosso meio dizendo que isso é a vizinhoterapia, né? Porque a gente tem a empurroterapia, tem a vizinhoterapia. Esse não é o melhor remédio para o cidadão. Então, medicamento não pode nem faltar e nem sobrar. Porque achar também que o tratamento pode ser encurtado, não, eu preciso de 10, mas eu vou tomar 3, já deu uma melhorada, dá uma melhorada agora. Daqui um tempo vai ter uma piorada e vai ficar pior do que estava antes. Então, medicamento não pode nem faltar e nem sobrar. No Brasil, o governo atual do presidente Lula editou um decreto que autoriza o fracionamento nas farmácias, né? Esse decreto tem um ano e dois meses que está editado. No final de dezembro agora, a CEMED definiu como vai ser o preço do medicamento fracionado, porque o governo também não queria que, ao oferecer medicamentos fracionados para a população, o preço do medicamento aumentasse, né? Uhum. Então o comércio se aproveita disso e pega o preço da caixinha e coloca o preço da unidade mais caro. Então o indivíduo vai comprar menos produto, mas vai pagar o mesmo preço que pagaria pela caixa fechada. Isso o governo também não quis. E com razão. Desta maneira, esse processo agora ele está concluso. Nós temos já registrados e aprovados na Anvisa 24 produtos dos mais variados tipos, para falar uma linguagem popular, para as mais variadas doenças, né, que já estão à disposição das farmácias, né? E a gente tem notícias agora que as farmácias estão começando a procurar as vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios, porque elas querem comercializar esse tipo, porque vai ser um diferencial, né? Eu tenho uma farmácia, o meu vizinho tem outra farmácia. Se eu vendo o medicamento na dose adequada para o paciente, nem mais nem menos, por um preço melhor, eu vou ter uma clientela maior do que a minha concorrência. Então, essa vai passar a ser uma tendência do mercado nacional. Que, diga-se de passagem, eu estive há um tempo, agora recentemente, numa viagem no México, numa reunião com as autoridades reguladoras de medicamentos lá e sob os auspícios da Organização Pan-Americana de Saúde. E a OPAS recomendou, depois de conhecer o programa, e ela quer acompanhar o processo de implementação do fracionamento no Brasil, porque ela acredita, a Organização Pan-Americana de Saúde acredita que esse seja o caminho para a implantação desta forma de fornecer medicamento para toda a América Latina.
Nós vamos agora a um novo intervalo. Em seguida, nós vamos conversar com o Dr. Dirceu Raposo de Melo sobre a bula dos remédios e o uso de antibióticos. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Remédio é coisa séria.
As injeções anticoncepcionais contêm uma dose muito elevada de hormônios. Algumas podem evitar a gravidez pelo período de um mês. Outras são ainda mais fortes e têm efeito por 3 meses. Mas cuidado, caso a mulher já esteja grávida e não saiba, o anticoncepcional injetável pode representar risco para o bebê. Mas não esqueça de usar camisinha e não tenha vergonha de pedir ao parceiro que use.
Campanha pelo uso racional de medicamentos, Rádio Câmara e Anvisa.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
No programa de hoje, nós temos a presença do Dr. Dirceu Raposo de Melo, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dr. Dirceu, uma das preocupações também da Anvisa foi sempre a bula dos medicamentos, aquele documento pré-histórico ali que às vezes não indica direito para quem vai usar. O que é que significa? Parece mais um documento escrito por advogado que vai processar o laboratório, não é verdade? Então, já tem conseguido a Anvisa, com esse trabalho, reduzir esse grau de complexidade das bulas dos remédios?
A gente fez um trabalho recente, né? A Anvisa fez um trabalho recente com relação a um bulário com 650 princípios ativos. São muitos, né? A gente tem no nosso mercado algo em torno de 2 mil, quer dizer, um terço de todos os medicamentos hoje já tem uma bula, um bulário. São 2 volumes, está disponível na internet. Agora, e ele tem uma linguagem para o leigo e para o profissional de saúde, médico, farmacêutico. Agora, eu sempre digo o seguinte, num país de dimensões continentais como o nosso, com diferenças de culturas, né, regionais, com uma população que está ganhando hoje, está tendo mais acesso à informação, aos seus direitos, à escola, mas que ainda tem dificuldades do ponto de vista do entendimento básico, muitas vezes, né, da prática da leitura, isso ainda não está arraigado no nosso povo. Então, a maioria da nossa população tem dificuldade mesmo ao pegar um documento, como você falou ali, jurássico, né, pré-histórico, muitas vezes com informações codificadas, parece um código aqui, né? Muitas vezes porque os nomes são difíceis, o nome da doença é difícil, quer dizer, é todo um vocabulário técnico que é voltado para uma categoria, um pequeno grupo que trata disso cotidianamente. E esse não é o cotidiano do usuário, da população. Então eu digo o seguinte, olha, a melhor informação que a gente pode obter na hora de tomar o medicamento é a orientação do profissional de saúde. Por isso que é fundamental o indivíduo ir ao médico e orientar-se com o profissional médico para que, se ele tiver um problema de saúde, o médico possa detectar qual é o problema. Várias doenças apresentam os mesmos sintomas e são doenças muito diferentes. E que só o profissional médico está capacitado para fazer esse diagnóstico, saber qual é a patologia. Depois, ao fazer isso, o médico tem a capacidade e tem a formação para indicar qual é o melhor medicamento. Aparentemente acabou aí, né? Não, mas olha, o médico receitou, pronto. Agora tem uma outra coisa que o médico não faz normalmente. Não faz porque não faz parte do cotidiano dele, da formação dele, que é orientar ao uso adequado do medicamento, como deve tomar, como deve guardar, se toma de manhã, se toma de tarde. Eu brinco com os meus alunos, se toma em noite de lua cheia ou não, uhum, né? Este é o trabalho do profissional farmacêutico. Né, que é o trabalho de acompanhar, porque o farmacêutico, no final, ele é quem? Ele é o último elo na cadeia entre do tratamento e a ligação entre o profissional médico e o seu paciente. Quer dizer, é o farmacêutico que, nesse momento, deve intervir, como você falou lá no começo da nossa conversa, com relação a uma prescrição que não tem, não é legível. Eu tenho dificuldade em entender o que está escrito aqui. Ligo para o médico. Olha, o senhor prescreveu aqui tal dose, é criança, normalmente criança é menos, o senhor está querendo dar isso? Não, eu quero isso mesmo, tá bom, ele está querendo fazer esse tipo de tratamento, sabe o que está fazendo. Mas, e outra coisa, orientar o paciente, olha, tome antes do almoço, depois do almoço. Esses cuidados todos no uso racional do medicamento, ele tem que ser buscado pelo profissional que está no estabelecimento farmacêutico. Nós temos uma cultura aqui que minimaliza, que é uma cultura no país, e que não é só brasileira, não. Em vários países que a gente anda vê isso. O medicamento, por vir na caixinha, vir lá todo fechadinho, todo mundo acha que aquilo está pronto. Não está. Mesmo vindo com qualidade dentro da caixinha, se não for usado na hora certa e da forma correta, pode causar mais mal do que bem. E aí, para usar bem, tem que falar com os profissionais de saúde para poder ter a orientação adequada.
O senhor estava falando de remédio. Normalmente, antibiótico, por exemplo, é um caso clássico, né? A pessoa toma um dia, dois dias depois, já está sem os sintomas e acha que não precisa seguir aquela prescrição de 14 dias, 7 dias, seja lá o número de dias que for, porque ele já está bom. E aí recrudesce mesmo, né?
Isso é gravíssimo no Brasil e em vários países que eu tenho visitado, principalmente da América Latina, que é o uso indiscriminado e irracional, muitas vezes, dos antibióticos. A pessoa tem uma febre, tem uma tossezinha, pode ser um resfriado comum, muitas vezes vai a uma farmácia, uma drogaria, aí está lá o profissional que deveria fazer a orientação adequada, mas não, toma esse antigripal, toma isso, toma aquilo e toma um antibiótico. Isso promove a resistência das bactérias. Todos nós temos bactérias. As bactérias vivem no nosso corpo de uma maneira que a gente chama simbiótica, quer dizer, elas tem bactéria no nosso organismo que nós precisamos delas. No nosso intestino, as bactérias ajudam-nos a absorver a alimentação, o que nós comemos. Porém, essas bactérias em outro local, que deve ficar no intestino, em outro local do nosso organismo, elas podem causar infecções graves. Muito bem. Para o indivíduo tomar um antibiótico, ele tem que, o médico tem que fazer o diagnóstico de que aquele paciente tem uma infecção por uma determinada bactéria, e aí tem uma série de antibióticos e o médico vai escolher entre aquela série aquele adequado para matar aquele micro-organismo, aquela bactéria. Usar indiscriminadamente significa, no caso de uma infecção, usar por um tempo menor significa matar uma parte desses micro-organismos e fortalecer a outra. O que significa que quando esta infecção voltar, e muitas vezes ela volta 2-3 dias depois que o paciente para de tomar, interrompe o tratamento, e volta muito mais grave. E aí o médico tem que escolher entre um antibiótico mais potente, muito mais caro, e que muitas vezes o paciente vai levar muitos dias mais para se tratar e ter uma cura efetiva. Então, antibiótico é algo absolutamente proibido. Quer dizer, as pessoas deviam imaginar, deviam chegar na farmácia, quando alguém chega e fala, não, toma este antibiótico. Não, antibiótico eu não tomo sem receita médica, sem orientação médica. Porque além de estar fazendo mal, podendo estar fazendo mal para a minha saúde, fortalecer bactérias, dar elas resistência que amanhã pode me prejudicar, eu crio no meu meio, na minha casa, na minha comunidade, nós chamamos de cepas, raças resistentes desses micro-organismos que eu posso transmitir para o meu filho, para o meu vizinho, para o filho do meu vizinho e causar a ele uma infecção muito grave, porque elas já estão resistentes aos medicamentos, aos antibióticos que nós estamos usando de forma inadvertida.
O senhor falou uma coisa muito importante. Quando se fala antibiótico, às vezes as pessoas têm noção de que está se falando de um remédio só que resolve tudo, todas as infecções. Quer dizer, tem remédio que é específico para atacar certos germes, vamos dizer assim, agentes patogênicos, né?
Sim, nós temos uma variedade. É muito complexo falarmos isso no tempo que nós temos aqui, mas é assim, os antibióticos, eles não existe o antibiótico que mata todas as bactérias. Nós temos, ou todos os germes. Os germes têm características diferentes. Então, existem antibióticos com indicações precisas. Este aqui usa para este grupo, aquele outro para aquele outro grupo. O que significa que tomar um antibiótico para um grupo, nós temos uma bactéria do grupo A, tomar um antibiótico que não serve para esse grupo, primeiro que não vai cuidar da infecção. A infecção continua. Depois que pode, num primeiro momento, matar as bactérias daquele grupo B, né? Mas no segundo momento vai fortalecê-los. Quer dizer, muitos indivíduos, quando são internados e precisam ter infecções graves, desenvolvem o que a gente chama de superinfecções. Quer dizer, ele tem vários germes no organismo dele, resistentes a vários tipos de antibiótico. Esses pacientes são muito difíceis de tratar. Os médicos têm uma dificuldade muito grande de curar esses pacientes, porque eles têm vários tipos de germes resistentes a vários tipos de antibióticos. Então, antibiótico é algo que a pessoa, o cidadão, tem que ter na cabeça, que é muito complicado, não pode usar sem orientação médica, porque pode lhe causar um problema grave no futuro.
Doutor Dirceu, inclusive a gente está falando nisso, eu estava me lembrando, o caso das mulheres, por exemplo, ela pode estar grávida, não saber, e estar consumindo um remédio que vai afetar o desenvolvimento dessa criança, né?
Claro, tem um antibiótico que é muito simplesinho, que é a tetraciclina, né? Eu lembro que quando eu era criança, qualquer infecçãozinha que a gente tinha, você, não, mas toma um Tetrex, que era o nome de marca da época. A tetraciclina, ela interfere na calcificação dos ossos da criança, da informação. E mesmo da criança, depois de nascida, a criança na primeira idade. Então, a criança fica com um dentinho amarelo, pode ter problema de ossadura, né? Quer dizer, a constituição óssea ser mais frágil. Quer dizer, era a banalização do uso, eu lembro, já faz algum tempo, quando eu era criança, mas a banalização do uso deste tipo de produto era frequente, era corrente. Todo mundo, toma aí uma tetraciclina.
E doutor Dirceu, e esse produto passa, por exemplo, na amamentação? Passa pelo leite materno?
Esse produto pode passar pelo leite materno. E outra coisa, agora eu me lembrei também, você falou em leite. Por exemplo, esse antibiótico, normalmente a gente vai tomar um medicamento e fala assim, esse medicamento pode fazer mal para o seu estômago, né? Então tome com leite, não é? Ou tome depois do almoço.
É verdade.
Este antibiótico, particularmente, eu me lembrei agora, esse não pode ser tomado com leite e não pode ser tomado depois da refeição. Por quê? Porque um componente da alimentação que existe no leite, existe em produtos lácteos, queijos, que é o cálcio, ele se liga ao antibiótico e precipita no estômago. Então, esse antibiótico ele não é absorvido pelo organismo, ele sai nas fezes. Quer dizer, se o indivíduo tiver uma infecção e precisar tomar esse antibiótico, o profissional de saúde, o médico, o farmacêutico, tem que falar para ele, olha, este produto você não pode tomar com leite, não pode tomar depois das refeições, senão não vai fazer efeito. Está aí um exemplo de que a orientação do profissional de saúde, tanto no consultório como na farmácia, é fundamental para o uso correto do produto, do medicamento. Senão, toma quando toma? Toma qualquer hora. Não, esse não pode tomar qualquer hora. Aliás, tem uma hora específica que não pode ser a hora do almoço ou a hora da janta ou após as refeições e também não pode ser com o tradicional leitinho, né, que é para não fazer mal para o estômago.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Dirceu Raposo de Melo, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelos esclarecimentos sobre o uso correto de medicamentos. E lembrar que você pode obter informações sobre o trabalho da Anvisa pelo telefone 0800-644-0644. Repetindo, 0800-644-0644. A ligação é gratuita. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.